Vossa Excelência, senador, tem tido uma atuação neste Congresso realmente muito emocionante. Começar pela bandeira da educação, Vossa Excelência se preocupa em consolidar um debate que tenha profundidade, que tenha conteúdo e que influencie na vida do país. Vossa Excelência tem demonstrado que sofre em ver esse Senado praticamente sem nenhuma influência em nada que acontece nesse país, em ver os debates vazios aqui, sem nenhum reflexo, nem na imprensa, nem na sociedade e nem no governo. E nessa caminhada, Vossa Excelência tem levantado algumas bandeiras realmente muito, muito importantes. Ainda não conseguiu empolgar o Congresso. E vou lhe ser sincero, nós nunca vamos ter um Senado sério funcionando terça e quarta-feira. Nunca. Para nós ter um Senado sério, ele tem que funcionar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A proposta que eu apresentei, que faz tempo, é muito feliz. Em vez de segunda e sexta-feira, hoje, ó, está lá, sessão não deliberativa. Ontem estava lá, sessão não deliberativa. Segunda-feira estava lá, sessão não deliberativa. Então nós temos terça e quarta. Por que não fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta? E os caras riem quando eu falo sábado e domingo em reuniões extraordinárias. E ficamos aqui 20 dias. E depois vamos 10 dias para o nosso estado. Ou talvez, até se nós resolvermos os assuntos em 15 dias, ficamos 15 dias e vamos 15 dias para o estado. Hoje, nós ficamos um terço da semana aqui, um terço da semana no nosso estado e um terço da semana sentado nos aeroportos esperando avião ou andando de avião. Mas as teses de Vossa Excelência estão numa profundidade muito, muito, muito grande, que não se leva a sério porque nós terminamos hoje, só vamos reunir daqui outra semana e não se lembra mais do que é feito. Mas eu acho que Vossa Excelência chama atenção para um detalhe que é importante. A presidente Dilma vai ser a grande condutora desse processo. A presidente Dilma, que é tida como firme, bate na mesa e não sei mais o quê, ela tem que mostrar se essa firmeza é para valer, porque ser firme com subalterno é fácil. Bater na mesa com subalterno, faz isso, faz aquilo, é fácil. Eu quero ver se ela é firme agora e manter a linha do governo dela. Linha que ela fez, que foi aprovada, que a sociedade está apoiando e que tem alguns que são contrários. No PT, no PMDB, no PDT, no PTB, são aqueles que são as emendas, são aqueles que são os cargos, são aqueles que têm a distribuição e que querem fazer partido em cima do governo. Ela tem a coragem de evitar isso. Tem a coragem de evitar isso. O partido que diga que alguém é competente, alguém capaz, que faça um bom governo, e aí sobe para o seu partido. E não com função gratificada, enchendo, botando. Uma das coisas que nós temos que fazer, dona Dilma, é o 35% do PIB é gasto no roubo e na exorbitância da máquina pública. Dizem até que é um dos recordes do mundo. Esse 35%, se fosse reduzido a 15%, 20%, esses 20% já resolviam os problemas do Brasil. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Quando eu peço a dona Dilma, não digo que ela suspenda o leilão, sei lá o quê, do metrô Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro, mas deixa na gaveta. 40 bilhões de dólares. Já está essa confusão aí que eu não consigo entender. Copa do Mundo é 3, 4 estádios. Nós já tínhamos o Maracanã, que era uma maravilha, o lá, lá em São Paulo, que era uma maravilha, o Mineirão, que era muito bom, o Beira-Rio, que é muito bom. Demoli aqui um estádio que nunca lotou para fazer um monumental em Brasília, para receber que tipo de jogo vai receber? Que tipo de jogo vai receber? Um estádio espetacular que nem o Morumbi, que o que tinha que fazer no Morumbi era arrumar os banheiros e os bar para construir uma cidade olímpica do Corinthians lá no fim do mundo. São coisas que são piada. No meio disso, um trem bala 40 bilhões que está se discutindo no Japão, na França, é deficitário e está sendo estatizado porque a iniciativa popular não pode fazer. Com esses 40 bilhões dá para fazer 10 vezes mais trilho para levar a soja, a agricultura daqui do oeste para o Atlântico ou lá em cima no Maranhão. Esse é tipo de projeto, ilustre presidente. Não, não anula, não. Não suspende, não. Deixa na gaveta, deixa na gaveta. Deixa passar essa confusão de Copa do Mundo, de Olimpíada, essa coisa toda, e depois vamos discutir esse projeto. Vossa Excelência tem grande responsabilidade, presidente. Tem grande responsabilidade. E essas responsabilidades, esse desafio, nós estamos acompanhando. Vossa Excelência terá o povo do seu lado. Terá o Congresso do seu lado. Essa meia dúzia que vai perder cargo, que os cargos de compincha do meu cunhado estão em tal lugar, o meu irmão está em tal lugar, a minha mulher está em tal lugar e não sei mais o quê, não sei mais o quê, isso não vai lhe atingir. Isso não vai lhe atingir. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu não aceitarei aqui que se faça um movimento de rompimento entre a Dilma e o Lula. Não é bom para o Brasil. Não é bom para o Brasil. E não é isso que interessa. O momento que nós estamos vivendo não é um momento da vindita, não é um momento de fazer cobrança. E meus queridos amigos do PSDB, que escutem o Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique disse, parem com a CPI e vão ajudar a Dilma para o trabalho que ela quer fazer. Isso é importante. Por isso, meus jovens, eu considero que 7 de setembro foi talvez o 7 de setembro mais histórico da vida do Brasil. E que ele continue. E que ele seja vitorioso. E que nós, em primeiro lugar, não atrapalhemos. Não vamos atrapalhar. Em segundo lugar, vamos nos colocar à disposição. Em terceiro lugar, vamos aceitar que muitas dessas reuniões da João Cidade vai sobrar para nós. E vamos reconhecer que a gente não é que nós merecemos. Nós merecemos. Mas vamos ter a grandeza de olhar para diante. Eu defendo isso. Eu estou nessa luta de corpo e alma. Nesse meu final de vida pública, eu acho que vale a pena.
Senador Simão, o senhor me fez lembrar, quando falou aí dos estádios, especialmente esse aqui de Brasília, que está sendo construído, de duas coisas. Uma pergunta que eu recebi um dia desse, por um e-mail, de um amigo meu, um estrangeiro, em que ele disse, veja bem, senador, ele se acaba de ver na televisão uma matéria sobre os novos estádios que estão sendo feitos no Brasil para a Copa. Ponto. Aí ele pergunta, como é que vocês conseguiram ser campeões se não tinham estádios? Ele não consegue imaginar, obviamente, que a gente tinha e derrubou para fazer outro. Não consegue imaginar. Mas é a realidade que está acontecendo no Brasil. E a segunda, nesse feriado, eu participei de um encontro na Universidade do Espírito Santo, em Vitória, sobre construção sustentável. Ou seja, como é que se faz construções civis sustentável ecologicamente. Por exemplo, é o contrário disso aqui. Isso é absolutamente insustentável ecologicamente, graças ao ar-condicionado nós temos aqui uma depredação ambiental terrível. Depois do automóvel, climatização é o segundo ato responsável pelas mudanças climáticas. Pois bem, nesse encontro, tinha um professor Vanderlei, e eu perguntei a ele se o estádio aqui de Brasília, que é o que eu conheço mais, ele era uma construção sustentável do ponto de vista ecológico, que é o que se diz na propaganda. Ele me deu uma resposta surpreendente, dessas que não tem nada a ver com o que a gente pergunta, mas muito melhor. Ele disse, não existe nenhuma obra sustentável se ela não for útil. E se a utilidade for provisória, não é sustentável. Pode ter tudo o que a moderna arquitetura da sustentabilidade diz, mas se for para usar só durante 5, 6, 7, 10 jogos da Copa, não é sustentável. Eu achei essa resposta surpreendente para mim, primeiro porque veio do engenheiro que trata de sustentabilidade, e a resposta dele é muito mais de um filósofo sobre a razão de ser da sustentabilidade, sobre a definição da sustentabilidade. A frase dele, inclusive, foi muito bonita, quase poética. Não é sustentável a obra que é inútil no tempo. Então, isso porque o senhor está lembrando. Não é possível que a gente precisasse dessas obras para fazer uma Copa se nós somos um país do futebol. Está certo que precisava dar uma limpada, melhorar os assentos. Nem mesmo ampliar deveria ser necessário, até, sobretudo se concentrasse em algumas cidades. Alguma outra razão deve estar por trás. E vai ver que essa razão que está por trás tem tudo a ver com as caminhadas dos jovens pelas ruas contra a corrupção. Não só a corrupção, porque é possível que essas obras terminem beneficiando a pessoas, mas também porque temos que descobrir a ideia de que há duas corrupções. A corrupção do comportamento de políticos que se apropriam de dinheiro, e a corrupção de políticas, que usam o dinheiro sem desvio para obras que não deveriam ser as prioridades.
E a corrupção dos corruptores, que corrompem, claro, os políticos.
E aí dos corruptores é junto também. Corruptos e corruptores devia estar junto. A gente devia inventar uma palavra que juntasse esses dois, né? O dicionário está meio capenga aí. Tinha que ter uma palavra que resumisse essas duas atividades, o ativo e o passivo da corrupção. Pois bem, nós vimos agora aqui em frente ao estádio de Brasília uma faixa bem grande que botaram ali, vocês já tiraram, dizendo, esta obra é uma corrupção às prioridades. Não importa se vai, independente se houver ou não desvio de recursos. Então, o que o senhor trouxe aqui sobre os estádios tem tudo a ver com essa luta da população, dos jovens e de outros nem tão jovens nas ruas.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Agradeço ao presidente, inclusive, a exagerada tolerância de Vossa Excelência, entendendo a hora que nós estamos vivendo. O normal, num país civilizado, depois de um momento que nem aquele que nós vivemos no 7 de setembro, era o Senado estar lotado, ontem e hoje, para debater, para discutir, para falar. Ontem, quinta-feira, deram sessão não deliberativa. E hoje também. Fizemos um esforço, Vossa Excelência, o presidente e eu estamos aqui nós três, fazendo uma sessão. Mas pelo menos o Senado está funcionando. E pelo menos eu, com simplicidade, o ilustre presidente com a sua competência e Vossa Excelência com o seu brilhantismo logo mais, vamos fazer que não seja um dia gris. Imagine se a notícia de amanhã foi o Senado não se reuniu. Não, nós nos reunimos. E tenho certeza que somos três, mas estamos aqui representando muito senador, que no fundo defende o que nós queremos. Muito obrigado.